Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
Eita, começa o debate, vamos para os seus direitos. Eu não esqueci, me fizeram uma cobrança desde ontem para tratar disso aqui com os senhores. História é a seguinte: nós pagamos a taxa de bombeiro aqui no estado, tá certo? Já foi dito que ela é legal, tem que ser paga mesmo, foi aprovada. Agora, essa pessoa aqui pergunta: se eu pago a taxa de bombeiro, se acontecer um incêndio na minha casa, o bombeiro não chegar em tempo, eu tenho algum socorro especial financeiro por conta disso?
Bom dia, Geraldo.
Doutor Perazzo, a bronca está com o senhor.
Vamos lá. A taxa de bombeiros é pelo uso efetivo ou potencial dos serviços públicos. Então, é para manter à disposição aquela equipe de carros, de bombeiros, de equipamentos especiais, é que você paga a taxa. Mas ela não funciona como um seguro, tal qual também as pessoas pagam impostos para financiar a polícia militar, mas, embora a polícia não atue, não chegue na hora, também não pode cobrar indenização em razão da falta a tempo daquele serviço público. O que muito raramente pode acontecer, que isso eu falo raramente sim, é quando há uma deficiência direta na prestação de serviços, no sentido, por exemplo, de um sniper atirar na cabeça da pessoa errada, no caso de um policial, ou então o serviço do bombeiro contribuir de maneira efetiva para a morte de alguém. Agora, de uma maneira geral, Geraldo, essa taxa de bombeiros ela serve para o uso da força, mas não para cobrir qualquer tipo de prejuízo. Portanto, amigo, 99,9% de você não obter qualquer indenização na justiça em razão mesmo do atraso dos bombeiros.
Uma polêmica comum que as pessoas sempre tratam disso é assalto em ônibus. Se eu sou passageiro, sou assaltado no ônibus, tomo meu celular, levo o meu dinheiro, essa empresa onde aconteceu esse ônibus, não, a empresa tem seguro onde aconteceu esse assalto, não teria nenhuma responsabilidade com isso?
Veja bem, bom dia a todos.
Doutor Marcos.
Paulo Bosco, Geraldo, ouvintes. É o seguinte, eu entendo que a empresa ela é tão vítima quanto o usuário. Primeiro porque ela não pode fazer segurança dos coletivos dela. Ela não pode chegar e dizer, eu vou colocar aqui uma vigilância armada para andar ostensivamente impedindo que isso aconteça. Uhum. O dever de segurança pública é do Estado. E na hora que existe um assalto, a Justiça do Trabalho é a prova disso, né? Existem várias ações na Justiça do Trabalho envolvendo litígio entre cobradores de ônibus, motoristas contra empresas, pedindo dano moral. O cobrador às vezes diz que a renda que foi roubada ou o celular dele que foi roubado é culpa da empresa e a empresa cobra a renda dele porque ele não sangrou a renda como deveria e por aí vai. Isso está diminuindo hoje por conta da bilhetagem eletrônica. Né? E é menos dinheiro que anda dentro dos coletivos hoje. E o foco dos assaltos estão mais nos usuários. Mas a empresa, assim como o usuário e os seus empregados, é uma vítima dessa postura. Agora, veja, existem várias decisões com esse enfoque que você está dando, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho, envolvendo muitas vezes estabelecimentos tipo posto de gasolina, lojas que são voltadas para a rua, farmácias. Né? Tem uma rede de farmácia aqui que eu achei engraçado um dia desse. Eu estava numa fila e vendo um policial graduado comentando sobre o ranking que uma rede de farmácias, que eu não vou citar o nome aqui por uma questão de ética, já tinha sido assaltado aqui no Recife. E que a rede já estava pensando em não funcionar mais 24 horas por conta disso, encaminhando ofícios. Então, assim, ela também é uma vítima. Não é por ser dono de um estabelecimento que você é obrigado a prover a segurança pública.
Doutor João Bosco, a gente fez recentemente aqui um debate sobre os seguros. Eu poderia fazer um seguro pessoal para, em caso de assalto, o seguro me ressarcir?
O difícil é encontrar uma seguradora que se predisponha a fazer isso, né? Porque diante da violência nossa, o seguro passaria a ser impraticável, porque nós vivemos numa cidade extremamente violenta e o seguro mantém um padrão, os contratos mantêm um determinado padrão para veículo, mantém um padrão para residência, seguro de vida, seguro para acidente, seguro de invalidez. Mas para você andar na rua e ter um seguro para proteger você de assaltos...
Tipo seguro pessoal de segurança, talvez não
tenha. Não teria. Agora, você tem, assim, do seu patrimônio, do seu veículo, você tem e você pode escolher que tipo de modalidade. Eu quero só para incêndio, eu quero só para batida em terceiros, eu quero para furto. Aí você escolhe aí uma modalidade, aí você pode ampliar essa questão. Na sua residência, para incêndio, você pode escolher para furto, para qualquer outra situação. Agora, pessoal, é extremamente difícil. Existe hoje seguro para seios, para bumbum, para perna, para quem tem voz, mas essa aí é uma modalidade exótica do seguro. Logicamente que é mais a propaganda, mais o know-how do que qualquer outra coisa.
Admita que eu tenho por essa caneta grande estimação.
Faça o seguro dela.
Eu posso fazer o seguro dela?
Pode. Agora, difícil é enumerar ela. Como Sei. Se faz de um telefone? Uhum. Você pega um aparelho telefônico, você faz de um bem móvel, você faz o seguro. As seguradoras é que teriam que aí fazer isso muito direitinho, porque a caneta é uma marca tal, e você... E descrever o bem a ser segurado. Como contas bancárias, quando você coloca joias, ou você coloca... Alguns bancos até aceitam o seguro daquela conta onde você tem, daquele cofre secreto. Mas ali você vai ter que fazer um outro contexto onde você preenche alguns requisitos exigidos pela seguradora.
Quem dos senhores vai responder essa pergunta aqui? Empresas adotam licença maior para pai cuidar do filho. Isso aqui é com o delegado, com o advogado trabalhista?
Veja bem,
benefício concedido pela Receita Federal serve de estímulo para companhias que valorizam funcionários.
Veja bem, a legislação trabalhista, ela fixa parâmetros mínimos. Né? Qual é o percentual de hora extra? 50%. Qual é o limite de horas extras? 2 horas por dia. Qual é o intervalo? Qual é o valor do salário mínimo? Né? Então, assim, se uma empresa quiser adotar, olha, aqui na nossa empresa o salário mínimo vai ser R$2.000, não tem problema nenhum. Ele não pode pagar um centavo abaixo do salário mínimo. Então, se existe uma regra interna que permite, que concede um benefício maior aos seus empregados, porque o empregador ele acha que fazendo assim ele vai ter uma reciprocidade maior, o empregado vai se dedicar. Por exemplo, plano de saúde, ninguém é obrigado a conceder. Mas hoje é um ponto decisivo na cesta de benefício. São muitos os empregados, né, que às vezes ficam no emprego, não aceitam uma proposta de salário até maior, porque o plano de saúde que ele tem é familiar, dá uma cobertura e uma maior tranquilidade para ele. Então, são parâmetros mínimos. Lógico que pode, e quem está fazendo isso até está inovando bem. Eu acho que a empresa ela tem que valorizar muito esse capital humano, porque isso é quem faz o diferencial das empresas.
Veja, é humano que, por exemplo, eu quisesse trabalhar aqui com uma criança, com um filhozinho meu de 2 anos, de meses, ele ficasse aqui de lado. Ele, sem dúvida, ia me atrapalhar um bocado, ia chorar, ia interferir negativamente no meu serviço e na programação da empresa. Mesmo assim, se poderia pedir isso?
Veja bem, isso é uma situação a ser estudada caso a caso e vou fazer um paralelo aqui que já acontece. Essa situação que você muito bem explicou aí, esse cenário que você criou, Geraldo, ele já acontece no home office. Tem muita gente hoje que diz assim, eu não quero passar a semana toda trabalhando em casa, mas quero passar 3 dias trabalhando em casa. As empresas de tecnologia voltadas à questão de software, desenvolvimento de apps, elas são muito de permitir que isso aconteça, porque acha que o empregado, quando ele é disciplinado em cumprir meta, em cumprir horário, hoje você já tem mecanismos no próprio sistema de computador que você sabe a hora que a pessoa logou, a hora que a pessoa deslogou, vamos dizer assim, você acompanha a jornada. Então, tem gente que funciona trabalhando em casa. Eu, particularmente, falando de mim, eu prefiro estar no escritório. Na minha casa, eu não tenho nenhum computador, não tenho nada. Eu ando com notebook, se eu tiver necessidade. Mas tem gente que ama trabalhar em casa e tem aversão ao ambiente de escritório.
Por conta da situação que vivemos hoje, onde o emprego cada vez mais se acaba e onde cada vez mais aparecem os MEIs e as pessoas se juntam para fazer sociedades. Eu queria ver com quem começa essa aqui, essa matéria. Mesmo entre amigos, acordo de sócio deve ser formalizado.
Aí é que deve ser mesmo, né? Uhum. Porque às vezes você perde uma amizade por falta de formalização.
Uhum. Olha só, essa questão, ela pertence ao mundo dos fatos, tal qual existe o casamento sem a formalização, a união sem formalização.
A união estável.
Não é? Então a sociedade, ela também pode ser feita no mundo dos fatos, e às vezes ela não é formalizada no papel, e isso não exime as pessoas de no futuro responderem. Sim. Tá certo? Por quê? Porque existe e-mail, existe WhatsApp, conversa gravada, com texto gravado, e sim, esse mundo dos fatos faz efeito no mundo do direito. Inclusive, tem algumas sociedades, Geraldo, que vêm do tempo do imperador, do Pedro II, que não devem ser formalizadas, no máximo, não formalizadas entre si no papel. Por exemplo, a sociedade em conta de participação, que ela pode ser verbal. É o seguinte, Geraldo, vamos fazer uma construtora, tá certo? Tu vai aparecer como sócio ostensivo, então dívida trabalhista fica contigo, dívida de credores fica contigo, dívida de tudo, problemas fica contigo, tu é o único que aparece. Mas entre nós dois existe um contrato de gaveta, ou mesmo verbal, que eu sou o sócio oculto, e no qual eu posso estabelecer que 90% do lucro da construtora é do sócio oculto, ou seja, do sócio capitalista, do sócio investidor. Então você fica com os problemas e eu fico com o lucro. É quase que a legalização da questão do laranja. Você responde por tudo, mas tem um cara por fora. E isso tem validade jurídica. Mas aí você tem que procurar um advogado para saber onde é que essa sociedade em conta de participação entra. E a segunda coisa, aproveitando, é que eu estou vendo hoje em dia... isso eu vou fazer uma propaganda muito grande aqui. Hoje em dia, quase todo contrato na Europa, Bosco, quando você vai. Quando você chega no fim do contrato, tem dizendo assim, ó, do foro, elege-se o foro de Recife, em razão de qualquer outro, por mais que privilegiado que seja tal. Hoje em dia as pessoas estão submetendo a questão à arbitragem. Até porque existem câmaras de arbitragem especializadas em questões societárias e que resolvem um problema em 30 dias e você não precisa levar para o judiciário, que muitas vezes ele não resolve só aquilo. Então você tem a cláusula de arbitragem, todos os contratos que você quiser fazer, em vez de você botar o fórum do Recife, você pode botar o fórum da arbitragem e trocar a justiça comum por uma justiça privada muito mais rápida.
Doutor João Bosco Albuquerque, no caso da família, nos casamentos, cada vez mais falam em contratos, ao invés daquele casamento de você ir para a igreja, você ir para o cartório, se faz um contrato. Dizem, por exemplo, que Henrique Meirelles tem um casamento desse tipo, formalizado com a mulher dele. Quais são os limites desse contrato? Eu posso, por exemplo, dizer, a mulher, assino aqui, que estamos casados, estamos morando na mesma casa, mas doutor Perazzo pode, de vez em quando, passar lá, levar minha mulher e dar um passeio com ela.
Isso, isso. Veja bem, Geraldo, existem esses contratos que acontecem na união estável e existe também o pacto antinupcial, que é ali, quando você vai no cartório, que se você for escolher uma daquelas modalidades, que seja da comunhão universal de bens ou da separação total de bens, você pode ali também impor regras. Regras que não seja somente com relação ao patrimônio, até regra de convivência. Uhum. Nós vamos, na união estável, nós vamos viver em casas separadas, ele não pode trair, ou ele, para viajar, tem que pedir autorização para mim, eu posso duas vezes na semana ir para um futebol ou para uma noitada. Essas regras ali podem ser colocadas. Eu entendo que isso se é melhor para o casal, que se ali seja o momento certo de você praticar isso. No pacto antinupcial. Até com relação, hoje em dia, as pessoas já têm uma família, existe patrimônio já da primeira relação. Como é que fica a situação dessa união estável com o patrimônio que eu já tenho adquirido antes, em caso de morte, e até estabelecer a regra da divisão do patrimônio, se a companheira ou o companheiro terá direito ou não. Então, toda essa regra, eu entendo, Geraldo, que pode ser colocada assim em contrato, seja na escritura pública de união estável, seja no pacto antinupcial. Isso é importante que as partes tenham conhecimento do que verdadeiramente necessita. Logicamente, não vamos imitar o direito americano, que Paulo aqui traz essa questão da arbitragem, que eu acho bonita, mas nos Estados Unidos e boa parte da Europa não tem a lei. Uhum. É o direito costumeiro. Então, como não tem uma lei, tudo é contrato. Você vai alugar um apartamento nos Estados Unidos, é 500 contratos. É o contrato da chave, é o contrato da luz, é o contrato da janela. É o
seguro do seguro.
É o seguro do seguro. É o contrato. Se tiver um vento, um vento derrubar a antena da TV, por assinatura, tem um contrato da TV. Então, você preenche ali uns 200 contratos. E você é obrigado a cumprir aquilo. No Brasil é mais fácil você regular, porque é a lei que determina. Uhum. Então as pessoas buscam esse outro caminho.
Agora, para esse caso aqui que Nelson está lhe perguntando, direito de casa amarela, quais são os meus direitos como consumidor quando estou contratando um serviço de transporte por aplicativo ou até mesmo dentro de um táxi? Tenho cobertura sobre acidentes de trânsito? É obrigatório o carro do aplicativo e táxi ter seguro de passageiros? Eu acho que essa é mais ou menos a pergunta que eu já fiz da doutor Marcos, e isso aqui é inviável.
Olha, né? Geraldo, na verdade, a gente tem utilizado poucos seguros. Nos Estados Unidos, o cara faz seguro de absolutamente tudo. Então, essas questões de responsabilidade civil estão muito mais desenvolvidas lá, porque lá custa caro. Essa questão que você falou ainda agora, o cara ser assaltado, por exemplo, num ônibus, lá seguramente isso tem um seguro. E aí as pessoas realmente acionam o seguro, e o mercado de seguros lá é muito mais forte por causa disso. E eu entendo sim que há responsabilidade no caso do consumidor. Por quê? Porque ele está contratando duas pessoas ao mesmo tempo. Ele está contratando o Uber, ou 99, ou etc. E também está contratando o motorista. Então há uma participação dos dois. E todos os dois que estão envolvidos na prestação de serviço têm responsabilidade sim.
Eu entendo como relação de consumo, entendeu? Sendo relação de consumo, eu posso pleitear. Isso vai ser uma briga, e essas inovações vão todas elas desaguar no judiciário. É um contrato, eu estou contratando um serviço que alguém vai me levar para algum local, acontecendo um acidente, essa pessoa seria responsável.
Exatamente, e aí é importante a gente ir começando a desenvolver. Peraí, mas eu também não tive culpa, mas eu tinha um seguro. Por quê? Porque, afinal de contas, o seguro já poderia cobrir essa hipótese, tanto para a vida do motorista, quanto a vida do passageiro. Afinal de contas, não pode acontecer um acidente, não pode acontecer um buraco, então também pode acontecer de uma violência urbana. Então, isso o seguro...
E o americano, Paulo, que você está falando, ele vê isso como uma oportunidade de negócio, entendeu? Não é só ter o seguro, é uma oportunidade de negócio. E uma coisa que é importante, por que é que a gente não tem essa pluralização do seguro aqui no Brasil, e isso fica para as seguradoras pensarem? É por conta das cláusulas excludentes. Você lê um contrato de seguro aqui no Brasil, a quantidade de cláusula excludente, essa do celular mesmo, do furto de celular, é muito interessante. Mas quando você vai ler as cláusulas excludentes,
você não vai se encaixar.
Você diz assim, poxa, para me enquadrar nessa hipótese aqui, é uma coisa... Aí fica naquela, não, mas se você pressionar, a seguradora paga. Mas não é. Olha, a gente que é advogado anda muito na segurança jurídica. Então, você, quando lê o contrato, você afugenta.
Eu adoro ir para essas missões empresariais, porque a gente, quando volta, a gente vê que o mundo lá fora tem umas coisas assim que a gente nem imagina. Eu conversei com a advogada Lenar, que é a segunda maior construtora dos Estados Unidos. Ano passado, fui fazer uma missão empresarial lá nos Estados Unidos. E ele me disse que o caso mais absurdo que chegou lá na Lenar ano passado foi o seguinte: uma mulher estava de salto alto. O salto encaixou no meio da calçada, assim, na separação. Ela caiu e bateu o joelho e machucou o joelho. Ela colocou na justiça pedindo $1 milhão. Por quê? Porque ela visava, sim, principalmente o seguro de acidentes pessoais. No fim das contas, fechou-se um acordo em $100 mil. Por quê? Porque o seguro não queria se submeter a um julgamento caro. Então, nos Estados Unidos, as pessoas sabem que a empresa muitas vezes não tem condições de pagar, mas o seguro tem. Então, o mercado judicial e o mercado de seguro lá é muito forte, justamente em função disso. É algo que vai chegar aqui no Brasil mais cedo, mais tarde.
Meus doutores, com relação a esse negócio do plano Collor, Bresse, Verão, isso zerou, não zerou? Uma hora sai uma informação, outra hora sai outra. Como é que está, doutor Paulo?
Vamos lá. Os bancos estão fazendo acordo. Então, eles fazem do plano Verão de 87, plano Bresser de 87, o plano Verão de 89... e o plano Collor 2 de 91. Então, quem colocou a ação na justiça na época, que tem o número do processo antigo, não adianta botar agora, tem que ser da época, na época que não tinha prescrito ainda. Então pode levar isso para o seu advogado. E existe uma plataforma na qual a pessoa pode fazer a proposta de acordo ao banco. Agora tem que levar, sim, os extratos. Então, de posse dos extratos, você leva para o advogado, ele entra na plataforma e aí eles fazem um cálculo que agora, não é tão vantajoso.
Os bancos estão ligando e botando valor lá embaixo. O banco está fazendo ligações para as casas das pessoas, propondo como sendo a melhor pessoa do mundo, o banco, te dizendo, olha, eu vou te pagar por aquela ação R$1.000 e cuidado, não aceita essas propostas porque você pode ter muito mais do que o banco está propondo.
Pois é, aí é por isso é importante você levar. E aí a plataforma ela faz o acordo mostrando quanto você teria na justiça e quanto você teria. E aí a decisão de cada um. Chegou um velhinho lá de 93 anos de idade e disse, eu vou fechar, porque é o seguinte, ou eu pego alguma coisa agora ou não pego mais nada adiante. Então cada caso é um caso, mas está se fazendo acordo sim.
Doutor Peraz, dentro do seu rame-rame habitual, Marcos de San Martín diz, tenho 58 anos, 15 anos de contribuição. Qual é a minha situação previdenciária?
Amigo, veja, você vai entrar na reforma de Bolsonaro, sim. Então, hoje você, por exemplo, só se aposentaria com 65 anos de idade, mais os 15 de contribuição, tá certo? E aí você vai ter que começar a pagar, porque vai ser exigido 20 anos de contribuição. Então, você vai ter que continuar pagando, porque se a reforma passar, dos atuais 15, vai puxar para 20. Agora, aproveitando e emendando aqui para não ser também demorado, mas eu quero dar logo uma notícia boa. O nome é difícil, mas eu vou traduzir, viu, gente? Chama-se taxa de fluxo descontado trazida ao valor presente. Agora eu vou explicar e traduzir o que é isso. Você fez um empréstimo de 5 mil, tá? Pagou um ano, aquele empréstimo consignado. E aí disseram, olha, tu quer um troco, tu paga aquele empréstimo velho e pega um troco. Isso aí todo mundo que fez empréstimo consignado fez. Aí eles te dão um boleto para tu pagar, tá certo? De R$3.000, por exemplo, o boleto. Qual é a novidade que eu tenho quanto a isso? Vários tribunais do país estão dizendo o seguinte, olha, na hora dele te dar o boleto, eles estão calculando a taxa de juros errada. Por quê? Porque eles não estão calculando de acordo com as normas do Banco Central. Ou seja, eles te deram um boleto de 3 mil para tu quitar a primeira dívida e poder pegar o troco, quando na verdade só deveria ser R$2.000, por exemplo. Não é só um exemplo. Por quê? Porque eles não estão calculando conforme a calculadora do Banco Central. Então você que já fez empréstimo e depois fez um novo empréstimo para pegar o troco, procure o seu contador, procure o seu advogado de confiança e peça para ele fazer na calculadora do Banco Central. Porque pode ser, não é todas as vezes, mas pode ser que o boleto tenha vindo com um valor a maior e aí você tem direito de pegar esse dinheiro que foi pago a maior, inclusive em dobro. Então é uma novidade para muita gente, que a quantidade de gente que está consignado é imensa.
Doutor João Bosco Albuquerque, Jefferson de São Bento do Una, abri uma empresa, fiz uma procuração para o meu cunhado, aí ele fez uma dívida na Caixa Econômica e sujou meu nome. E o que é que eu faço agora?
Delicado, né? A dívida é dele, porque a empresa é dele. Ele concedeu ao cunhado uma procuração para que esse gerisse a empresa, acredito eu, em nome da pessoa física. Eu não sei ou em nome da pessoa jurídica. Eu não sei se a dívida foi na pessoa física ou se foi na pessoa jurídica. Das duas formas, ele concedeu a alguém poderes para, inclusive, contrair empréstimo. Aí ele assume essa responsabilidade, a não ser que na procuração otorgada por ele não tenha a cláusula para que ele tomasse empréstimo junto à instituição bancária. Aí nesse caso ele ingressa com uma ação contra o banco porque o procurador não tinha os poderes específicos para tal fim, Geraldo.
Doutor Paulo Perazzo, Zé Antônio de Campo Grande, dei entrada no INSS em fevereiro de 2019 pedindo a minha aposentadoria por tempo de contribuição, 35 anos, mas só vou completar 60 anos em outubro próximo. E até hoje essa análise não foi concluída. É certo assim?
Vamos lá. Primeira coisa, que isso aí é muito interessante para todo mundo que está nos ouvindo, é o seguinte: o INSS tem um prazo de até 90 dias para responder o seu pedido, seja ele positivo ou negativo. Alguns entendem até 45, mas o judiciário vem entendendo que é 90 dias. Portanto, se você deu entrada e o INSS não deu uma resposta nem sim e nem não dentro do prazo de 90 dias, você já pode colocar o caso na justiça dizendo que houve uma negativa tácita. Houve uma negativa silenciosa. Por quê? Porque em 90 dias ele não respondeu o seu pleito. E o que eu estou ouvindo é muita gente dizendo que entrou há um ano e até hoje não saiu resposta nem positiva nem negativa. Nesse caso, você já pode procurar o judiciário em face da negativa tácita. A segunda coisa é que você completou 35 anos, mas não tem ainda os 60 de idade. Você vai conseguir uma aposentadoria por tempo de contribuição, agora vai sofrer a incidência, muito provavelmente, do fator previdenciário, porque você precisaria já de 96 pontos. Então, se você só vai completar isso em outubro, seria interessante, amigo, você procurar um especialista e ver se tem condições de fazer isso mais tarde, porque, do contrário, você pode ter uma perda de 40% no valor do seu benefício. E fechando, dando mais uma novidade, ainda hoje uma pessoa me perguntou aqui na porta da rádio que tem uma atividade principal e uma atividade secundária. Ele tem dois empregos. E aí ele me perguntou, vale a pena? Eu disse, olha, existe uma tese, você que é professor, você que é médico, você que tem várias pessoas que têm dois ou três empregos. Existe uma tese já afirmada pela TNU que, ao invés de ser feito um cálculo em separado para a atividade secundária, você pode somar todos os salários. Procure também o seu advogado, que todo mundo que se aposentou nos últimos 10 anos utilizando cálculo principal e cálculo secundário, porque tem dois empregos, pode ter uma boa revisão. Isso tem se falado pouco. E professor, praticamente todos têm dois empregos. E médico também, motorista de ônibus muitas vezes também. Então muita gente tem dois empregos e o cálculo está errado. Então procure seu advogado e peça para fazer a revisão do cálculo principal e cálculo secundário.
Geraldo, só uma informação que nós passamos aqui, não foi muito clara, com relação ao seguro dos carros da Uber. Eu estou olhando aqui na página na internet. Todos os carros têm seguro para acidente, terceiros e até para internamento hospitalar, viu? Uhum. Então você que sofreu um acidente com o Uber, pode botar na justiça que a Uber é responsável em pagar o seu internamento hospitalar. O seguro é de 100 mil reais, 150 mil reais. Então quem sofreu um acidente e estava dentro de um Uber, comprovando com o chamamento do Uber pelo aparelho telefone, pelo app, você está assegurado, pode colocar na justiça.
Alguém até que mandou esse recado aqui. Espera, um tal de seguro Uber, não é isso?
Seguro Uber.
Doutor Marcos Alencar, TST/redução de hora de almoço em acordo pré-reforma. O que é que quer dizer isso aqui?
É difícil, né? Isso é juridiquês puro. Não, isso aí quer dizer o seguinte, que antes da reforma trabalhista, a redução da hora de almoço não era permitida, nem por acordo coletivo. Era o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho na sua jurisprudência. Então, ele, obviamente, está julgando casos que iniciaram, que foram discutidos e que foram negociados em mesa, né, entre sindicatos, antes da vigência da reforma trabalhista. Então, a notícia, ela é meio sensacionalista, porque ela traz uma manchete que não tem muita utilidade, porque o que a população quer saber, o que o empregado quer saber, o que o empresário, o empregador quer saber é, hoje pode ter essa redução? Pode, porque a reforma trabalhista admite que ela exista se houver negociação entre sindicatos.
Aqui,
agora ele está dizendo, ou seja, antes da reforma, entendeu?
Aqui é anunciado como fato novo, troca de convênio sem carência começa a valer segunda-feira. Com relação aqui aos planos de saúde. A partir da próxima segunda-feira, os beneficiários dos planos de saúde empresariais, só os empresariais, poderão trocar de convênio sem cumprir a carência para os procedimentos. A medida beneficiará em especial aposentados e demitidos. A regra de troca do plano já é uma realidade para os convênios individuais e familiares desde 2009. No entanto, há normas para essa mudança ser facilitada nesses casos também para os usuários?
É, os usuários, Geraldo, de plano de saúde coletivo, esses empresariais, eles vêm sofrendo muito. Em primeiro lugar, com reajuste. O reajuste é fora da normalidade, diferentemente dos que têm os planos individuais, que as seguradoras não fazem mais. E aí você também ficava preso àquela seguradora, você que tinha idade, sofrendo os reajustes altos e um monte de imposições. Facilitar a vida dessas pessoas não é proteger. Continuam essas pessoas vinculadas a esses planos empresariais sofrendo muito, pois não existe uma fiscalização presente do órgão fiscalizador e as empresas seguradoras fazem o que querem, prejudicam o consumidor. É por isso que eu digo, coloque na justiça, o judiciário vem impondo situações e protegendo muito mais do que o órgão regulador do plano de saúde.
Para quem é essa pergunta aqui? É da Macaxeira, Beto. Algum advogado aí do programa poderia me informar sobre ações de correção do FGTS contra a Caixa Econômica? Ainda é possível entrar com essas ações?
Olha, é isso aí. Eu fosse você, eu não entraria agora. Está sendo propalado. Muitos advogados, inclusive, estão fazendo. Mas é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que no caso das correções monetárias de dívidas judiciais, não deve ser aplicado a TR, deve ser aplicado o INBC. Então, essa mesma lógica, algumas pessoas fizeram para a correção do FGTS, que estava sendo corrigido por um índice da TR. Eu vou dizer uma coisa, eu não vi ainda decisões favoráveis do judiciário, e eu não entraria com essa ação porque é temerária agora. Inclusive, você pode também sofrer sucumbência e tal. Então, muita gente está procurando, mas eu, no momento, não aconselho ninguém a dar entrada nessa ação.
Doutor Marcos, Carlos de Caruaru diz: minha esposa pariu em 1º de dezembro de 2018 e deu entrada no salário maternidade em 6 de dezembro de 2018. Ainda não recebeu. Eu queria saber o que fazer.
Olha, ele tem que exatamente comparecer ao Ministério do Trabalho, né, que agora se chama Secretaria do Trabalho e Previdência, levar esse protocolo de que foi feito e indagar sobre o atraso. Às vezes é uma exigência que está sendo feita e ela não deixou o endereço, não tem uma comunicação. Então, esses requerimentos, eles têm que ser feitos. Se não acontecerem de imediato, tem que ser acompanhados. Uhum. Então, no mesmo lugar que ela requereu, ela deve voltar, né, com os protocolos que foi feito e tentar esclarecer o que é está acontecendo para essa demora.
Daniel, de Paulista, acho que é para o senhor doutor Paulo. Meu pai faleceu em dezembro. Minha mãe deu entrada na pensão por morte para ela e o INSS não deu resposta alguma. O que é que eu posso fazer?
É a mesma coisa dessa questão de Marcos agora. Realmente, quando a pessoa é empregado, aí tem que ir lá na empresa, a empresa paga o salário maternidade e depois a empresa se ressarce junto ao INSS. Mas em alguns casos, viu, Marcos, eu não sei nem se é o caso dessa mulher que te perguntou, às vezes o pedido é feito diretamente no INSS. Por exemplo, as autônomas, as aposentadorias
no mesmo local,
rurais, etc. E tanto nesse caso anterior do salário maternidade, como esse caso agora, que faleceu em dezembro, essa está a grande queixa do INSS. Os servidores estão se aposentando em massa, em cascata, e não está havendo concurso, ou seja, toda a demanda do INSS está na mão de pouquíssimos funcionários que não têm condições de dar vazão ao serviço. E aí eu vejo gente doente, precisando de auxílio-doença, em situações gravíssimas, e não sai nenhuma resposta positiva e nem negativa, e são verbas alimentares. Portanto, fica de novo a questão: se você realmente não tem outra fonte de alimentação, de sustentação, depois de 90 dias, você pode procurar a justiça. Não vamos botar em massa, mas as pessoas que realmente estão em necessidade de urgência por falta desse dinheiro, em 90 dias depois do requerimento, sem resposta, a pessoa já pode recorrer sim à justiça.
Doutor Bosco, essa informação até vem da Paraíba, mas ela certamente vai para o Brasil todo. Corte de energia elétrica por débito antigo está proibido. Quem não pagou a fatura de energia elétrica há mais de 90 dias não pode ter a luz cortada desde que as contas atuais estejam em dia, segundo o novo entendimento da Agência Nacional Enael, editado em março desse ano, alertou o secretário. De acordo com o secretário Helton René, a medida objetiva é proteger aquele consumidor que costuma pagar suas contas em dia, o chamado fiel pagador. Eventualmente, pode ocorrer circunstâncias que provoquem esse débito, como um esquecimento pontual, o falta de envio da fatura para cobrança, ou até mesmo alguém que pode ter morado na casa e não tenha pago a conta.
Eu entendo, vou mais além de que isso é uma portaria da ANEEL. Uhum. Essas normas da ANEEL protegem as companhias. Mas eu vou para o Código de Defesa do Consumidor, para o artigo 22, que diz que os serviços, prestadora de serviço público, eles são obrigatórios, então não pode ser cortado, contínuos e duradouros. E aí, o que acontece? Vem uma situação boa, porque muitas vezes as pessoas deixam de pagar uma conta, não porque quis deixar de pagar, porque muitas vezes a companhia não encaminha a conta para aquela pessoa, e ele paga as contas seguintes e de repente ele é surpreendido depois de 4, 5 meses com um corte da eletricidade. Então, os cortes eu entendo que a companhia deveria sim buscar de todas as formas notificar. Hoje a notificação vem escondida dentro de uma conta, deveria ser clara essa notificação e não dentro de uma conta que uma pessoa idosa, geral, uma pessoa humilde, não vai ver no bolso daquela conta com um monte de informações.
Nem consegue ler,
que ali isso tem é uma verdade. Notificação. Uhum. Essa notificação eu entendo como uma enganação, uma fraude ao consumidor. Então, precisa que a notificação seja específica.
É só complementando, o nome notificação é exatamente um alerta.
Um alerta.
Um aviso, coisa, olha, assim, que diz, olha, tá acontecendo alguma coisa de errado. Você, aí vem uma linha.
Uma linhazinha na conta,
com escondida. Com a letra mínima daqueles contratos de antigamente.
E, de repente, aquela pessoa é surpreendida com o corte. Muitas vezes tem um doente em casa que depende...
Esqueceu, o débito automático da conta falhou.
O débito automático falhou, aí tem criança, tem tudo. Então, eu entendo
que... A pessoa não tem nem histórico, tem nada em
que prensa, o judiciário deve isso. Ter cautela. E um detalhe, estão hoje aqui no Judiciário de Pernambuco, estão tabelando a indenização de danos morais. Deveria essas indenizações servir como punição para essas empresas, seja CELP, Compesa, Oi, Claro, todas elas. Punir, porque eles brincam com a vida da pessoa, eles fazem o que querem, cortam, humilham, maltratam e o consumidor é quem sofre.
Atenção, está chegando aqui uma nota sobre a saúde de Agnaldo Timóteo, bem preocupante. Ela vem de Márcio Gomes, aquele cantor que esteve aqui com ele. Boletim de Agnaldo Timóteo, 28/5/2019. O Hospital Geral Roberto Santos comunica que o estado de saúde do cantor Agnaldo Timóteo se agravou nas últimas 6 horas. No presente momento, o mesmo está respirando sob ajuda de aparelhos e encontra-se instável. A qualquer instante, a diretoria médica da instituição poderá liberar atualizações do quadro clínico do paciente. Familiares solicitam que todos os fãs mantenham vibrações positivas. Agnaldo Timóteo já foi admitido na unidade com perfil naturalmente de alto risco, tendo em vista a sua idade, 82 anos, e as doenças associadas. Preocupante, né? Aí vem aqui, voltando para o nosso métier, Benaia de Prazeres. Doutor Paulo, eu tenho uma microempresa, pago todos os meus impostos e ainda tenho de pagar meu INSS para me aposentar?
Sim, né? Sim, mesmo você tendo o Simples, várias faixas do Simples, elas não contemplam a contribuição previdenciária nem dos empregados e nem dos empregadores. Então você tem que pagar a GPS por fora, sim. O Simples, em algumas faixas, atinge apenas a COFINS, Imposto de Renda, ISS. Agora, já que você tocou no assunto, foi muito pertinente, que era a próxima novidade que eu ia falar aqui. O Supremo Tribunal Federal, Geraldo, ele entendeu que não cabe contribuição previdenciária sobre o adicional de férias, tá certo? Então, tanto os empregados como os empregadores têm dinheiro a receber. Eu fiz uma conta aqui, por exemplo, não é muito, mas é importante. Por exemplo, vamos supor um cara que ganhe R$2.000, certo? Ele vai ter de adicional de férias R$ 666, ok? Que é o adicional de um terço de férias. Vezes 11%, isso dá R$ 73. O atrasado dos últimos 5 anos representa R$ 400. Portanto, se você botar na justiça, você pode botar no juizado especial federal, juntando o contra-cheque dos últimos 5 anos, onde você recebeu o terço de férias, a férias mais um terço, então você tem R$400 para ir buscar, isso aí é pacificado. E o empregador, que é o caso de minha amiga que acabou de falar aí, no caso do empregador, ela paga sobre a folha de salários. Então vamos supor que a folha de salário dela seja R$44 mil, tá certo? No mês que ela pagar as férias coletivas, por exemplo, ela vai ter um acréscimo para R$57 mil. Por quê? Porque ela tem que pagar em cima do terço de férias, tá certo? Ou seja, um acréscimo de R$13.200 a mais por causa de um terço de férias. Isso aí, se ela juntar a contribuição previdenciária, o SAT, que é o Seguro de Acidente de Trabalho, e também terceiros, INCRA, SESC e tal, é em torno de 30%. Então, por ano, ela tem R$4.000 a receber. Juntando os últimos 5 anos, ela tem R$20.000 a receber. Um empresário que tenha uma folha de R$44.000 por mês, ele tem R$20.000 para receber nos últimos 5 anos. Portanto, tanto o empregado como o empregador tem esse dinheirinho e aí vão atrás do seu dinheiro.
Vamos correr aqui, precisamos um espaçozinho para o doutor João Bosco falar desse tipo de divórcio novo que está sendo anunciado aí. Hinaldo Matias, São Lourenço. Com referência a quem trabalhou em 1999 até 2012, para receber a diferença do FGTS. Lembrando que já saiu uma reportagem pela manhã com respeito a isso. Teve essa novidade?
Reportagem, Geraldo. Eu vou dizer uma coisa. Cada um faz a sua. Agora, a gente tem que ver a origem, a fonte. Uhum. E é o que eu estou dizendo. Até agora, na justiça, eu não vi essa revisão do FGTS sair. Agora, tem muito veículo que está propagando, às vezes está com falta de notícia, empurra essa notícia e aí acaba enchendo o judiciário de um monte de demandas que não está não tá tendo propaganda.
Sandra de Camaragibe. Trabalho há 10 anos no cartório. Eu acho que isso aqui é com o senhor doutor Marcos. Visto que o dono mudou os funcionários no CNPJ para CPF do filho dele e há 5 anos não está pagando o PIS. É trabalhista isso aqui?
Veja bem, a alteração, eu presumo que ela continue trabalhando no mesmo local.
No mesmo local. Né?
Veja bem, o direito ao trabalho é regido pela realidade, pelo princípio da realidade. Então, a alteração da estrutura física da empresa, a alteração do contrato social da empresa, não vai interferir nisso. Porém, quando ela diz que saiu de um registro de um CNPJ e está num CPF, uhum, né, e ela menciona um cartório, então é uma coisa muito estranha. Ela pode usar o sindicato de classe para fazer uma denúncia e se informar, a Secretaria do Trabalho, né, e uhum, até o Tribunal de Justiça, porque se é um cartório, eu acredito que ele tenha subordinação e que não vai ser aceito que se trabalhe dessa forma.
Uhum. Doutor João Bosco, o que tem de duvidade aí com relação ao divórcio?
Geraldo, agora surgiu um provimento do Tribunal de Justiça de Pernambuco, sendo até o primeiro no Brasil, que ele abre o caminho, que é um princípio do direito de família, que sempre prezou, e isso não era muito utilizado, da facilitação, tanto para o casamento, como facilitação para a dissolução do casamento. Então, hoje, uma mulher que esteja casada, que não tenha filhos menores, não esteja grávida, ou não tenha filho incapaz, ou um homem, da mesma forma, pode ir no cartório, sozinho, e solicitar o divórcio. E aí o cartório vai mandar uma carta notificando aquele outro, dizendo que o marido ou a esposa está requerendo o divórcio unilateral, e no prazo de 5 dias essa pessoa estará divorciada. Eu entendo isso como um avanço muito grande, Geraldo, por conta de que os litígios que acontecem por conta desses divórcios mal resolvidos, o contexto familiar péssimo, e muitas vezes eu preciso resolver minha vida, eu não posso ficar presa ao outro. Essa solução, essa situação, mesmo que alguns aleguem que é inconstitucional, mesmo que algumas pessoas estejam alegando de que não cabe ao judiciário fazer leis e sim ao legislativo, mas eu entendo como salutar. Então, se não existindo filho, e a questão do patrimônio? Quanto ao patrimônio, Geraldo, mais na frente, eles podem, sim, no processo judicial, resolver a partilha de bens, resolver a questão de alimentos, resolver a questão de qualquer outra que o casal queira resolver. Porém, vão resolver isso divorciados. Eu não vou estar vinculado, sem querer, a uma pessoa. Então, qualquer pessoa hoje que esteja casado, que já tentou conversar com a esposa para fazer um divórcio, e ela não quis, ou ele quer e a mulher não quer, ou vice-versa, vá no cartório agora. Isso pode acontecer aqui em Pernambuco.
Essa pergunta aqui, eu não sei se é do Dr. Perazzo ou do Dr. Marcos, mas vem aqui. Minha esposa fez uma cirurgia em 2018. Ela estava com 4 meses na empresa. Foi da entrada no INSS, não aceitaram os laudos do médico e deu afastamento de 30 dias. Ela, com esse tempo de serviço, teria direito a receber esse mês de afastamento? Foi de 4 meses o afastamento.
Olha, os primeiros 15 dias de afastamento são sempre responsabilidade da empresa, tá certo? Agora, ela tem que cumprir um período de carência. Essa carência, hoje em dia, é de 1 ano, tá certo? Houve uma modificação e essa carência ela foi aumentada. Existe, nós temos que ver qual foi exatamente a data, porque pode ser que ela tenha pego a lei anterior. E aí, nesse caso, ela teria que cumprir apenas 1/3 da carência, se ela já fosse vinculada anteriormente ao INSS, o que daria 4 meses. Portanto, é importante.
A lei de 91, pera, é 12 meses, então acho que ela não cumpriu.
Né? Se foi o primeiro emprego dela, principalmente, ela não cumpriu de jeito nenhum. Então, assim, mas é bom ela procurar, porque pode ser que tenham detalhes que nós não saibamos, mas é possível, se for o caso, entrar com esse processo na justiça.
Doutor Marcos, das coisas acontecidas na reforma trabalhista, tem alguma que está ainda voando na cabeça do trabalhador, que ele está em dúvida e está tentando tirar, ou as coisas já se...
Veja só, pelo que a reforma trabalhista ela se divide basicamente em duas. Tem a reforma processual, o que mudou no processo trabalhista, essa aí vem sendo muito debatida, é muito polêmica, né? O Paulo Paim, inclusive, está fazendo uma campanha muito grande lá no Senado, e de inconstitucionalidade do ônus que recai sobre o trabalhador quando ele procura justiça, pagamento de honorários advocatícios quando perde a causa, pagamento de custas mesmo com benefício da justiça gratuita. Isso aí está sendo muito polêmico. Agora, no lado, que é outra parte, do contrato de trabalho, férias em 3 períodos, contratos intermitentes, a homologação sem a necessidade de ir no sindicato, banco de horas individual, pagamento de premiação sem reflexos previdenciários e trabalhistas, sem repercussões, isso, a meu ver, vem dando muito certo. Ah, mas isso não tem gerado emprego. Não tem gerado emprego porque nós estamos numa crise durante 6 anos e não temos investimento em infraestrutura. Mas na hora que tiver, sem dúvida que isso vai ser uma ajuda, assim, vai ser um vento a favor para a geração de empregos. Agora, essa questão processual ainda vai ter muito aí o que se discutir. O Supremo ainda vai se pronunciar em muitas matérias.
Agradecendo aos amigos.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.